Conheça o seu direito.
Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. E para hoje, nós trouxemos uma convidada muito especial, muito querida, uma das nossas professoras, dos nossos cursos de pós-graduação. Ela é advogada, é mestre em Direito, tem algumas especialidades na área do Direito, e entre elas, Direito Notarial e Registral. E trouxe um assunto para nós hoje que é de interesse geral, eu diria. Tenho certeza que vai interessar a você também. Você já ouviu falar da usucapião extrajudicial? Da usucapião de maneira geral? Acho que sim, pelo menos ouviu falar, mas será que você sabe exatamente o que é e como fazer, como proceder? Eu estou falando da minha xará, da querida professora Érica Silvano Sacchetti Martins. Olá, professora Érica, tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda.
Boa noite, professor Silvando, professora Jennifer, muito obrigada, me sinto aqui honrada em compor essa noite aqui com os amigos e discutirmos esse tema que eu tanto amo, né? Falar um pouquinho dessa visão social vinculada ao direito de propriedade, posse, né? Que é a usucapião. Desde já agradeço o convite e é uma honra para mim estar aqui colaborando, né, com os colegas e também com os alunos da instituição e a todos aqueles que querem conhecer um pouquinho mais os seus direitos.
Muito bem. Conosco também a minha colega de trabalho, tutora desses nossos cursos, a professora Jennifer Manfrim. Oi, Gê, tudo bem contigo?
Boa noite, professor Silvano. Boa noite, professora Érica. E boa noite, telespectadores. Sejam bem-vindos hoje a esse tema tão interessante e que vocês vão descobrir muitas novidades sobre a usucapião extrajudicial, verificar quando podem fugir da usucapião judicial, que a gente sabe que é tão sofrida para ser terminada, né? Então, acho que esse tema, o tema de hoje é bom.
Perfeito. Então vamos lá, professora Érica. Vamos traçar um panorama geral para que os nossos ouvintes possam entender um pouco mais. Até porque boa parte dos ouvintes são leigos, são ouvintes, são telespectadores gerais, não só operadores do direito, como nossos alunos, ex-alunos. Então, eu creio que praticamente todos já ouviram falar, pelo menos, da usucapião. Mas o que vem a ser a usucapião? Eu poderia generalizar e dizer assim, quando alguém faz uso da usucapião, é por quê? Porque ele tem determinada posse, ou seja, a posse de determinado bem, e está buscando a sua propriedade? Poderíamos começar por aí?
Realmente, professor Silvano, a usucapião, até um pouquinho antes de fazer essa definição, eu vou abordar uma questão que alguns discutem, né? Se o correto é falar a usucapião ou o usucapião. Então, esse gênero, né, usucapião, ele tem algumas controvérsias, mas o Código Civil de 1916 usava como o usucapião. Aí o Código Civil de 2002, junto com o Estatuto da Cidade e a Lei 6.969, empregaram o gênero feminino para usucapião. Mas o vocábulo ortográfico da língua portuguesa considera usucapião como um substantivo comum de dois gêneros. Então, a gente pode usar tanto o emprego do artigo no sentido masculino, quanto no sentido feminino, né? O conceito, como o professor colocou, né, de usucapião, é um modo de se adquirir a propriedade pela posse continuada durante um certo lapso de tempo, que é definido na lei. E promovendo essa adequação, né, ao nosso direito moderno, hoje se define a usucapião como a aquisição da propriedade ou um direito real pelo decurso de um tempo estabelecido estabelecido com a observância dos requisitos que são instituídos na lei. Então, de uma maneira bem simples, né? Hoje, o entendimento é de que a usucapião é a aquisição do domínio pela posse prolongada, né? Desde que essa posse ela seja qualificada pela observância dos requisitos legais. Então, ali tem algumas existências, né? De dois elementos básicos para a aquisição da usucapião, que é a posse e o tempo. O que nós podemos também levantar, né? O que pode ser objeto da usucapião? Então, hoje, estão sujeitos ao usucapião os direitos reais de propriedade, o direito de laje e todos os direitos reais sobre uma coisa alheia vinculada ao gozo ou à fruição, desde que ela se recaia, né, sobre as coisas que são usucapíveis, reconhecidas essas, todas aquelas que estão vinculadas ao comércio ou suscetíveis de alienação, podendo ser tanto bens móveis quanto bens imóveis.
Muito bem.
Não sei se o professor quer fazer alguma complementação, ou quer que eu já vou tocar.
Ficou excelente, né? A abertura ficou excelente. É aquilo que realmente eu pedia, que traçássemos, né, um panorama geral para que todos pudessem entender um pouco mais. E você trouxe perfeitamente aquilo que eu pedia mesmo. Então, vamos partir assim devagarinho antes de você adentrar a usucapião extrajudicial. E eu sempre usei ela no feminino, viu, professora? Justamente por quê? Porque na minha cabeça sempre foi o quê? Uma demanda judicial, não é? Então, se eu estou tratando de uma demanda, é a usucapião. De a pouco, digamos assim, nós temos a possibilidade também desse procedimento ser extrajudicial. Então, eu não preciso demandar judicialmente, é claro que atendendo determinados requisitos que você vai trazer, tratar dessa busca de propriedade diretamente numa serventia extrajudicial, nos antigos cartórios, assim denominados, não é verdade? E também nesse sentido, então, essa usucapião pode ser buscada tanto de bens imóveis quanto de bens móveis. Isso é importante. E você cita também que tenha uso no comércio. Então, na minha cabeça, já começa aqui a fervilhar. Meu Deus, será que eu posso... Aquilo que eu estava pensando, será que eu posso usucapir? Eu pensei que era só um terreno ou até uma casinha lá em cima. Mas, então, tem muita coisa aí que é possível, sim, se adquirir a propriedade a partir desses dois grandes elementos que você trouxe, do tempo e da posse, não é verdade?
Isso mesmo, professor. E até é bem interessante, em direito a gente sempre estuda, né, com os alunos que são da graduação, essa questão da natureza jurídica de cada instituto, né? Então, a usucapião, hoje, é considerada que a natureza jurídica dela, o que prevalece, né, é de que ela é um modo originário de aquisição da propriedade. Então, qual que é a consequência disso, né? Então, o direito de propriedade decorrente, né, no caso da usucapião, ele é um direito novo, né? Está se adquirindo, é originário, né? Então, o que que isso acaba acarretando, né, ou tendo como consequência? Todos os ônus, os encargos, os direitos reais e tributos que recaíam sobre determinado imóvel, né, que era da titularidade do antigo proprietário, eles não existirão mais, né? Desaparece todos esses ônus. Por isso que é importante, né, a pessoa ter uma assistência, até porque na usucapião é obrigatória a assistência de um advogado ou do defensor público, né, para que ela realmente conheça, né, esses todos os seus direitos, todos os requisitos legais, porque ela tem, querendo ou não, ela descumpre o que no direito registral a gente fala, que todo imóvel ele tem que ter uma continuidade registral, né? O que que é isso? Por exemplo, o João vendeu para a Maria vendeu para a Érica. Não tem que ter essa continuidade, né? Tem que passar do João para a Maria, depois para a Érica na matrícula do imóvel. No caso da usucapião, não. Ele pode sair direto lá do João e ir direto para a Érica. Então, ela está inovando ali no título, né? Uhum. E é importante até a gente analisar quem que pode ser sujeito, né, da usucapião. Quem pode adquirir o usucapião? Nosso direito...
Qualquer pessoa, então, professora?
Todas as pessoas com capacidade civil plena, né, sejam elas pessoas naturais ou pessoas jurídicas, elas podem, né, desde que elas tenham o exercício dessa posse, de um ato próprio ou até mesmo por seu representante, ela pode vir a ser considerada um sujeito ativo, né, para adquirir por usucapião.
Eu só não gostaria de perder o time, porque nós temos uma pergunta bem pontual em cima do que você falou há pouco. É lá do Luiz de Limeira. Ele não fala se é nosso aluno, se é o advogado ou não, mas creio que não seja. A pergunta é bem assim, ó. A professora falou que a usucapião é um jeito de adquirir a propriedade, sim, né? Mas que nesse caso não gera nenhum ônus. E aí eu coloco aqui também, então vamos fazer uma analogia aproveitando a pergunta do Luiz, professora. Uma operação de compra e venda de imóvel e uma usucapião de imóvel. Tá? Então, lá na compra e venda, vai gerar, por exemplo, vai fazer em tabelionato, vai gerar as custas de tabelião, vai gerar as custas de registro e vai gerar também o ITBI, que é o tributo da operação que se fez de compra e venda. Na usucapião, e é isso que o Luiz está perguntando, não vai ter nenhuma dessas custas, nem de cartório, nem de tributação?
Nós vamos analisar ali depois os requisitos, né, de documentação dessa usucapião. Mas, assim, essa escritura de compra e venda na usucapião não existe. Então, o que na usucapião, por exemplo, a pessoa tem lá aquele contratinho de gaveta, sabe, professor? Que antigamente alguns faziam até no saquinho de pão, né? É aquele contratinho de gaveta que é... Dentro da nossa legislação, ele está irregular, porque o que a nossa legislação ela exige? Que se tenha a escritura pública, né, quando se envolva um imóvel. Mas no caso da usucapião, não vai ter essa escritura. O que nós temos na usucapião? Uma ata notarial, que ela é feita perante o tabelionato de notas, que ele vai analisar toda a situação constitutiva desse direito, dessa posse, né? Ele vai atestar um fato, né? O tabelião, ele vai atestar o fato. Então, geralmente, eles vão ali na, por exemplo, no imóvel, né? Alguns usam até mesmo drone para fazer medições, enfim, mas não tem essas despesas. Por exemplo, o professor falou do ITBI. Na usucapião não vai ter essa tributação. Né? O registro da usucapião já não é o mesmo registro do que o registro da escritura pública, o valor, inclusive, é diferente. Então, por exemplo, numa compra e venda, nós temos, como o professor colocou, a despesa da escritura pública, que aqui no Paraná está na faixa aí de R$1.200. Nós temos, além disso, o registro do imóvel, que também é na faixa de R$980 a R$1.100, e ainda toda a tributação, né? E no caso da usucapião, nós não temos essa tributação para a formalização desse direito. E quando eu coloquei ali a questão de ônus, é no sentido de que, por exemplo, nesse imóvel, o anterior proprietário ficou com uma dívida, né? Então, essa dívida também não vai recair a esse sujeito ativo da usucapião. É como se inaugurasse...
É importante, professora. Vamos deixar bem claro isso, que isso toca muito o bolso de todo mundo.
Sim, e é por isso, professor Silvano, que é muito... Primeiro, o Instituto Novo, né? E segundo, tem uma grande resistência, às vezes, no registro de imóveis. Por quê? O registrador de imóveis, ele tem que fiscalizar os atos tributários, né? Tudo que está relacionado àquela negociação imobiliária, ele presta... Aqui no Paraná, por exemplo, ele pode, inclusive, perder delegação, né, se ele deixar de fiscalizar essa, o pagamento, o recolhimento tributário. E na usucapião, é muito significativo, fica muito mais em conta para a parte essa nova negociação. Então, usucapião só vai passar perante o registro de imóveis se não houver possibilidade de regularização pela via ordinária. Tá? Então, por exemplo, se existe possibilidade daquele documento ser feita a escritura, ser feito em sequência o registro, perante o registro de imóveis, essa usucapião ela não vai passar, porque eles vão pedir para fazer a regularização tradicional, que seria com a escritura pública e, posteriormente, o registro perante o registro de imóveis.
Então eu vou trazer uma situação aqui, professora. Um determinado imóvel, um lote de terreno, né? Ele tem algumas pendências, digamos assim, né? Algumas com gravame e algumas sem gravame. Vamos pensar na sem gravame. Aquele lote de terreno deve alguns anos de IPTU, mas o município não se mexeu ainda para nenhuma execução fiscal. E tem também lá um gravame de, sei lá, uma hipoteca para pessoa física ou jurídica. Ok. Esse imóvel, esse lote de terreno, pode ser vendido. Né? Se alguém quiser comprar esse lote de terreno, vai comprar, mas todas essas pendências que eu coloquei entre aspas acompanharão o imóvel. Ele terá que saldar o IPTU, senão ele não consegue uma certidão negativa, e ele terá que assumir aquele gravame da hipoteca. Não há problema nenhum, e toca o barco. Mas se esse mesmo lote de terreno, com essas pendências, for objeto de usucapião? Primeira pergunta, pode esse imóvel ser objeto da usucapião? E segundo, se pode, esses ônus não acompanharão, ou seja, aquele que detiver a propriedade desse lote de terreno pela usucapião estará livre de todos esses ônus?
Exatamente, professor. A única coisa, assim, a partir de quando reconhecida a usucapião, é importante que todos os ouvintes saibam que a usucapião na via extrajudicial ela não pode ter conflito, né? Então, no caso que o professor colocou, provavelmente, mesmo que não tenha a inscrição em dívida ativa, provavelmente o ente público, seja ele estadual, federal ou municipal, ele vai ser contra a usucapião. Porque uma
das... vai ser chamado a se pronunciar se ele
Exatamente.
Tem algum óbvio ou não em relação àquela transmissão.
É Exatamente. O ente público ele é instado a se manifestar e quando ele se manifesta em sentido contrário, que nem nesse caso de uma dívida tributária, essa usucapião ela não vai ser dada continuidade na via extrajudicial. Automaticamente pode converter o procedimento para o judicial. Isso é positivo? Eu vejo como sendo positivo. Hoje eu não começo nenhuma usucapião diretamente no judiciário. Eu inicio ela no extrajudicial. Por quê? Nós ganhamos etapas processuais e todos nós sabemos que hoje o judiciário ele está moroso, ele está demorado, né? Então a gente ganha tempo. A gente ganha tempo ali de constituir os fatos, os elementos daquela demanda, né? No caso, que nem o professor colocou, de uma situação tributária vinculada ao imóvel, vindo o ente público a se manifestar contra a usucapião, automaticamente não vai ser dado seguimento nela, né? No registro de imóveis.
Tá. Viu, Luiz? Professora? Não é tão fácil assim.
Não é tão fácil.
Você já queria ficar livre de todo o ônus que tivesse, né, Luiz? Não dá.
Mas sabe que é muito, por exemplo, aqui na nossa região, no escritório a gente pega algumas situações de pessoas que compraram um terreno ali no litoral. E era um loteamento irregular, né? Ele não passou por toda aquela aprovação no ente municipal. Às vezes sequer tem IPTU do imóvel, mas aquela família está há 20 anos na posse. 20 anos morando ali, usufruindo daquele imóvel, né? Então, nesse tipo de situação, poderia gerar, né, se formos analisar toda a questão tributária, toda os encargos que seriam devidos, né? Inclusive aquele que fez o loteamento irregular. E muitas situações a gente vem conseguindo resolver pela usucapião extrajudicial.
Professora, então, a pessoa ela não é obrigada a optar pela usucapião extrajudicial. Ela pode escolher entre a judicial e a extrajudicial, isso, né?
Exatamente, professora Jennifer. Ela é uma opção ao usuário, né, dos serviços do extrajudicial. Mas ela não é obrigatória. A parte, ela pode, na verdade, escolher o judicial desde o início, né? Geralmente, pela defensoria pública, é feito diretamente pelo judicial e não pelo extrajudicial.
Será judicial quando tiver conflito ou tem mais algum caso em que não será que tem como fazer extrajudicial só quando não tiver conflito ou tem mais algumas exceções? Nesse caso aqui, não dá. Por exemplo, tem menor envolvido, digamos
isso.
Assim.
Quando envolve menor, quando envolve litígio, né, conflito em geral, não passa no extrajudicial, daí tem que ir pro judicial. Então, é importante a gente fazer essa instrução, né, é como uma instrução mesmo processual, mas no extrajudicial. Então, como advogado, a gente tem que ir ali conversar, saber realmente a situação que envolvem essas famílias, né, até porque nós vamos ver que exige-se, nessa ata notarial vai constar quem são os confrontantes desse imóvel. E esses confrontantes, eles também têm que anuir com essa usucapião, porque pode ter uma sobreposição de área, né? Às vezes a área que a gente está pedindo na usucapião, ela vai afetar a área do vizinho. Ou às vezes o vizinho fala, não, ele não morou aqui por todo esse tempo, né? Então, tendo qualquer situação de conflito, vai para o judicial. E sempre que existir menor, também vai para o judicial. Nossa. Eu defendo que não deveria fazer mesmo com menor no extrajudicial, né? Com assistência, claro, do Ministério Público. Fazendo ali, além da função como fiscal da lei e também como proteção daquele menor. Mas em razão de que você vai estar agregando um direito a esse menor, a essa criança ou até um adolescente, né? E que às vezes no judiciário vai demorar muito tempo. A gente tem ali situações de usucapião no judiciário de 20, 30 anos. Sendo Sim. que no extrajudicial, que nenhum... um modelo que é top para no Brasil, em Recife, já chegou a ser lavrado o reconhecimento da usucapião perante o registro de imóveis em 3 meses. Né? Aqui nós ainda não estamos tão acelerados assim, né? Mas é muito mais rápido, em coisa assim de 1 ano, a gente consegue, 6 meses, 1 ano, já resolver toda uma situação de usucapião, né, que no judiciário...
Poderia se prolongar por anos se fosse via judicial. Mas nesse sentido também, professor, eu tenho certeza da sua resposta, mas que é a minha também, mas eu vejo que muitas pessoas e alguns profissionais do direito, alguns advogados, também pensam de maneira diferente em relação à segurança jurídica. Então, se a pessoa ela tem opção, né, ou seja, todos os requisitos dão a ela opção de fazer o usucapião extrajudicial, mas ela quer, né, optar pelo meio judicial. A sua sugestão, tenho certeza que a resposta vai ser essa, será pelo meio extrajudicial, por tudo que você já falou agora e por tudo que você falará ainda. Mas para responder a essas pessoas e até para convencer nossos colegas advogados de que segurança jurídica há também na usucapião extrajudicial, o que você poderia trazer a mais, professora?
Na verdade, professor Silvano, eu vejo assim, nós temos uma falha de cultura, né, com respeito a acreditar na atuação extrajudicial e também uma visão de que o advogado ele é mal remunerado no extrajudicial. E eu discordo disso, porque tempo, ele é dinheiro. Quando você traz para o teu cliente que uma demanda que levaria 20 anos para resolver, você consegue resolver em 20 anos, você está agregando valor ao teu trabalho. Então, automaticamente, você tem que ser remunerado por isso. Por um outro lado, as pessoas têm medo da segurança jurídica, achando que só o juiz vai tutelar direitos. E não é assim. A lei, ela gera já os direitos. E o registrador, ele tem esse dever, né? Os atos registrais, eles têm a fé pública e ele tem segurança jurídica. Tanto que cabe ao registrador, se ele verificar qualquer situação que não traga segurança jurídica, ele não vai aprovar o usucapião. Ele vai fazer exigências, a parte não vai conseguir cumprir, automaticamente vai ter que levar para o judiciário daí, né? Porque, inclusive, o registrador tem essa atribuição, né, de como fiscal da lei. Então, é muito... A gente tem que conhecer, assim, que o trabalho do notário, que é perante ali a escritura, o notário é como advogado, ele é nomeado de acordo com o nosso... Para fazer... instrumentalizar, né, os nossos direitos e nós vamos escolher um tabelião da nossa confiança. No caso de uma usucapião imobiliária, não é bem assim, porque vai ser o notário, né, o tabelião da região ali que está o imóvel. Não pode ser em qualquer tabelionato no país, tem que ser daquela comarca, daquele município. Mas não cabe ao notário trazer essa segurança jurídica. Quem traz a segurança jurídica é o registrador de imóveis. E é por isso que o procedimento, né, da usucapião, ela tem uma fase pré-procedimental, que é na ata notarial, mas ele é um instrumento, um procedimento no registro de imóveis. E nesse ato, o registrador ele vai estar substituindo, no caso, a função do magistrado, mas ele tem que trazer segurança jurídica aos atos, né? E nem é vantagem para ele também, né? Porque se ele não cumpre,
né? Não, mas eu até complementaria, trazendo essa dúvida de quem ainda fala em relação à segurança jurídica, é de tanto se ouvir falar em tempos idos do que acontecia em cartórios, porque era assim, né? Que eram verdadeiros cartéis, a bem da verdade. Então, se via de tudo, tanto em tabeliões quanto em registros, se via de tudo. E eu tenho para mim, e tenho falado isso ao vento para que todos possam ouvir, que especialmente os novos registradores, os novos notários, a partir do momento em que o concurso público se fez obrigação, eu creio que essa segurança jurídica ela veio assim de maneira geral. Eu faço uma comparação, para você ter uma ideia, professora, com o próprio Ministério Público, né? A confiança que nós devemos colocar nos registradores de hoje, nos notários de hoje, é a mesma que devemos dar ao Ministério Público. Veja a importância que eu, em particular, coloco para essa nova visão, digamos assim. Mas, professora, eu tenho que trazer para você aqui que nós temos inúmeros participantes, mas inúmeros mesmo, tá? Eu vou dar um boa noite geral e vou tentar citar alguns nomes aqui. Alguns colegas, inclusive, advogados, professores, alunos, ó, ao Robson, a Roberto, o Perácio, o David, a Larissa, Camille, veja lá, Caroline, Vitória, Roberta, Rodrigo, Aguilar, meu Deus, é muita gente, Fabiele, Carlos, enfim. Mas tem muita pergunta também, professor. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas. Vou trazer do Valcimar. Vamos lá. Professor Silvano, é um prazer participar de mais um curso com o senhor. A minha pergunta é a seguinte. pessoa vive no imóvel há mais de 40 anos por empréstimo. Mas o dono do imóvel sumiu há mais de 25 anos, pagando todos os encargos do imóvel, menos o IPTU. Poderia pedir a usucapião? E o IPTU é devido? Foi levantado na prefeitura e tem 10 anos de imposto não pago. Então, professora?
Eu não tenho nem o que falar que não se aplicaria aqui o usucapião, né, professor? Imagina 40 anos. É claro que tem que analisar qual é esse contrato originário, né? Mas ele estando numa posse mansa e pacífica e ali... No fundo, já se caracterizou, né, o domínio nessa propriedade. O fato dele não ter o recolhimento do IPTU, eu acredito que vai ser um óbice. Então, geralmente, o que eu recomendo aos meus clientes? Vai no município, porque hoje o próprio município ele altera, né, o nome ali do contribuinte. Quando você tem um contrato, ele já vai passar para o teu nome esse IPTU. Então, passa esse IPTU para o teu nome e negocia essa dívida que, no fundo, não está no seu nome, né? Uhum. Regulariza essa situação tributária. Tem vários refis, inclusive, e municípios acabam fazendo planejamento, né, para que a pessoa quite esses IPTUs em atraso. Regulariza essa parte, até porque você está mostrando o seu direito sobre aquela propriedade, né? Regulariza esse
um requisito, uma comprovação do animus domini, ou seja, isso. Eu estou falando que isso aqui é meu, não é verdade?
Exatamente, é. E na ata notarial, o tabelião ele vai exigir ano a ano desses recolhimentos do IPTU, né? Então, o fato dele irregularizar, ele está demonstrando que ele se reconhece, ele se autodenomina proprietário já, né? E regularizando a parte tributária, a chance de passar na via extrajudicial é acima de 85%. Agora, tendo essa pendência do IPTU, a usucapião na via extrajudiciária, ela vai caminhar, mas ela vai criar um óbice exatamente no IPTU, porque o ente municipal não vai concordar, porque poderia gerar um confisco, né? O município confiscar aquela propriedade para ele, para quitação da carga tributária. Então, ou até entrar, no caso, com a dívida, inscreve em dívida ativa, leva para uma execução, e aquele imóvel entra como parte do pagamento, inclusive, né? Então, o primeiro passo é ele regularizar essa situação, reconhecendo que ele tem que a obrigação também tributária sobre o bem, porque não adianta querer ser dono e não ter o ônus como dono, né? Se a gente tem um carro, a gente tem que pagar o imposto dele, imagina então no imóvel, né?
Professora, aproveitando essa pergunta em que o dono sumiu do imóvel, aqui em Curitiba nós vivemos uma situação bem complicada. Você não é daqui, né, de Curitiba, você tinha comentado.
Não, faz 6 anos que nós estamos aqui.
Então, há muitos anos aqui, pelas normas de administração, de cidade, saneamento, zoneamento, foi criada o SIC, Cidade Industrial de Curitiba. E aqui era para ser um polo industrial, aquela região ali onde iam construir grandes fábricas. O que aconteceu é que muitas fábricas ali faliram e as pessoas que estavam em volta ocuparam aquelas áreas, construíram as suas casas. E tem muitas, muitas ações judiciais nesse sentido, dessa região do SIC. Só que não consegue achar. Por quê? Porque a empresa faliu. Só que ela não faliu judicialmente. Ela não declarou falência, ela só sumiu no mapa. Nesse caso, que a empresa desapareceu, teria como fazer extrajudicialmente essas usucapiões?
Tem que analisar certinho essa documentação, professora Jennifer, mas é possível sim. E hoje, além dessa situação, que faz parte inclusive do meu estudo na Universidade Federal e também na UERJ, é a REURB, né? Porque tem situações que, por exemplo, essa que a professora colocou é uma grande área, né? Porque o SIC é bem grande, com muitas irregularidades urbanas. Isso gera, inclusive, muito ônus para o município, porque ele deixa de ter a contraprestação tributária. Ninguém está provavelmente pagando IPTU sobre essas propriedades, né? Então, o que, que pode ser feito? O município, ele pode criar essa possibilidade de reurb, então aprova a lei e regulariza essa área, né? Daí tem a reurb para finalidade social, que o município faz todo o investimento ali do que está sendo regularizado, e tem a REURB-E, que envolve daí incentivos do particular, né? Mas dentro da usucapião, analisando a documentação, preenchendo os requisitos ali de uma usucapião ordinária ou extraordinária, também é possível se conseguir pela via extrajudicial. Porém, nós vamos analisar os procedimentos, né, da usucapião, e nós vamos verificar que é necessário a anuência, no caso dessa pessoa que consta ali na matrícula, né? Então, tem situações que não é possível mesmo, a pessoa sumiu, não tem onde achar, mas que a professora colocou que algumas estão em nome de pessoas jurídicas, né? Então, tem os editais e tudo mais, e se não houver manifestação, vai passar, porque uma das coisas que a gente até brinca aqui na usucapião, quando a parte ela é intimada pelo registrador de imóvel, do imóvel, né? E ela não se manifesta, usa-se a expressão quem cala consente. Então, ele está anuindo com a usucapião. Então, tem que tentar, sim, primeiro usucapião, não conseguindo, o município, por meio de políticas públicas adequadas, ele pode vir a instituir uma REURB, né? Nesse bairro, em razão de toda repercussão que isso pode gerar para o próprio município. Para você ter uma noção, a gente foi fazer um trabalho de campo numa cidade pequena, no Rio Grande do Sul, que hoje ela é um modelo, né, em REURB. Lá é um sistema um pouco diferente, porque envolve também o judiciário. Eles fizeram um sistema multidisciplinar, envolvendo registro de imóveis, com o tabelionato, os entes municipais e estaduais, e também o judiciário. Mas a iniciativa surgiu do judiciário em razão de 60 mil execuções fiscais de imóveis que estavam numa situação que era de usucapião, né? Então, aquela pessoa que está ali naquele imóvel, ela pode ingressar e pedir, né, para regularizar pela usucapião, como também pode ser feito no caso quando é envolvendo uma comunidade pela REURB.
Nossa, muito legal, muito interessante.
Professora, eu tenho mais algumas perguntas, eu vou trazer aqui, mas primeiro, a doutora Fabielle, que é uma de nossas professoras também, ela só ratifica o que você falou. Ela diz assim, ó, a segurança jurídica fica a cargo do registrador, que é o expert no assunto. Creio que seja maior ainda do que o próprio juiz de direito. Muito bem. E agora mais uma pergunta do Aguilar.
Eu concordo com a Fabielle, eu sou muito suspeita, porque eu sempre trago assim para quem conhece, para o aluno, às vezes o aluno ele vê o registrador de imóveis como um inimigo, até porque, como o professor Silvano comentou, antes isso é esse título, né? A serventia, você ganhava a serventia, né? Hoje não é mais assim, hoje é um concurso. O concurso para você ingressar, né, na atividade registral, ele tem as mesmas fases do concurso da magistratura. E, inclusive, a serventia é uma delegação do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ele faz a fiscalização em todas, tanto no registro de imóveis, quanto no tabelionato de notas, no RCPN, no RTD, enfim. Então, ele tem, sim, o ato, né, o ato do registrador de imóveis, ele traz essa segurança jurídica. E, inclusive, ele vai ser fiscalizado pelo corregedor, né, seja corregedor permanente, né, vai depender do código de norma de cada estado, né? Mas ele está sujeito também a uma fiscalização e a após o registro, cabe, se for o caso, uma anulatória, né? Então, mas eu nunca vi uma anulatória de uso capião, sinceramente, porque o registrador, ele é muito detalhista no cumprimento de cada requisito que a lei exige, para não colocar em risco, inclusive, a delegação dele, né?
Tá certo. Uma pergunta, professora, é muito particular isso aqui, sabe? Talvez você não consiga porque falte alguma informação. Do Aguilar Alves. Ele pergunta assim: boa noite. Fiz a compra de um terreno há 9 anos e tenho a cessão de direitos. Não consegui escriturar porque entre os documentos solicitados está o atestado de óbito. Porém, tem o nome de uma pessoa que não é parente, mas foi colocado o nome porque o falecido considerava como filha. Pode-se fazer o extrajudicial?
Bom, eu não entendi muito bem o caso dele, professor, mas o que faltou era a escritura? Ele tem o contrato e não tem a escritura?
Isso, ele tem uma cessão de direitos, não disse se é particular ou pública, e que faltou, na realidade, foi o atestado de óbito. Não sei se do antigo proprietário, provavelmente, né?
Eu acho que o que está faltando, provavelmente, é o inventário, né? Porque se inventário, for o atestado de óbito, é um documento público, ele pode retirar... Provavelmente está faltando um inventário. Ele comenta aí da situação de ter uma filha, eu não entendi a participação da filha, mas se essa filha for menor, não vai passar pelo extrajudicial, né? Mas tem todos os elementos para uma usucapião, sim, só não consigo assim afirmar que vai passar no extrajudicial, a gente teria que analisar a documentação que ele tem, né? Mas tem várias, por exemplo, tem uma situação particular no escritório que eu brinco sempre com a minha sócia, cada vez que a gente mexe nesse processo surge uma situação nova, envolve muitas partes, muitos inventários, e não tem como, a gente tenta de todas as formas regularizar e sempre surge uma nova situação. Então, qual que é o meio? Não tem como você obrigar uma pessoa, por exemplo, um filho, se a mãe, ela vendeu, por exemplo, ela tem esse contrato, né, essa cessão de direito, como esse caso que o professor trouxe. Mas a mãe, de repente, ela está sem capacidade civil, ela está com Alzheimer ou alguma doença, né, degenerativa. Não tem como você obrigar o filho a fazer uma curatela para favorecer essa escrituração. Então, uma das formas de regularizar seria o usucapião, né? Como eu coloquei, quando tem meio para regularizar, provavelmente o registrador de imóveis, ele vai criar óbice, porque ele também tem que fiscalizar a continuidade ali dos atos registrais notariais e também a questão tributária. Só vai passar quando realmente não tem outra forma de regularizar, né? E, no caso, que nem ele falou, acho que são 40 anos no imóvel, né? Enfim, acho que eu misturei o caso, mas eu vejo que tem como, mas temos que analisar a essência desse instrumento, né? E o que decorre dele ali, se existe menor, se não existe menor. Mas se ele quiser passar depois pelo chat aí da Uninter, vocês podem me mandar que eu faço a resposta isso, mais certinha.
Tá? Eu vou falar isso. Tem várias perguntas aqui, inclusive, professora, relacionadas a documentos. E eu vou até pedir para todos, assim, talvez nós não consigamos trazer todas essas perguntas para a doutora Érica responder. Então, fica anotado aqui, a Jennifer está fazendo essa separação, e mais tarde, na sequência, a gente encaminha ela e ela responde. Mas eu creio que a maioria das perguntas, professora, nós conseguimos resolver perguntando a você o seguinte: quais os documentos necessários para se fazer uso da usucapião extrajudicial?
Tá. Então, é muito importante nós analisarmos assim, ó. Qual é o procedimento primeiro, né? Qual é a normativa? Então, nós temos ali, desde a medida provisória 459 de 2009, que depois se tornou a lei 11.977 de 2009, as usucapiões imobiliárias que existiam passaram, né? Que antes era só judicial, possibilitou que viesse para o extrajudicial. Também, ela foi uma norma que inaugurou, né, no nosso ordenamento a via extrajudicial e a administrativa. Depois, com a lei do programa Minha Casa Minha Vida, também surgiu a nova modalidade da via extrajudicial, que era o usucapião imobiliária administrativa, em razão da legitimação de posse. Em seguida, veio a lei em 2017, 3.465, que também regulamentou, ampliou o objeto, né, alcançando todas as espécies de usucapião não contemplada lá no artigo 183 da Constituição Federal. E também implementou ali a REURB. E o nosso Código de Processo Civil, que é de 2015, no artigo 1071, né, ele previu, né, essa usucapião extrajudicial, abrangendo praticamente todas as modalidades de usucapião, fora, né, dessa própria regularização fundiária urbana. Então, hoje, por que, que eu estou falando da lei? Para a pessoa, de repente, depois consultar esses artigos e a lei para ver como que poderia implementar. Então, isso surgiu em razão dessa nossa tendência, né, da desjudicialização. E o registro imobiliário, como nós mencionamos, ele visa dar publicidade e assegurar também a observância dos princípios dessa continuidade registral. E no caso da usucapião extrajudicial, que hoje ela está regida, né, na Lei 13.465, ali no artigo 26, ele estabeleceu que os beneficiários dessa legitimação de posse, que forem implementar os requisitos de usucapião especial urbano individual, vão ter a sua conversão automática em título de propriedade, independente de uma prévia provocação ou a prática do ato registral. Então, preenchidos os requisitos, né, que nós vamos abordar, e de acordo com o provimento 65 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça, ficou bem claro que ele é uma faculdade para o interessado, que vai ser representado por um advogado, né? Ele vai apresentar um requerimento perante o registrador imobiliário da comarca em que o imóvel estiver situado. Então, a lei exige que esse requerimento do interessado, ele tem que estar instruído com alguns documentos. Quais seriam esses documentos? A ata notarial, que é lavrada pelo tabelionato de notas, atestando o tempo da posse dessa usucapião. É importante estar instruído também com a planta e o memorial descritivo, especificando o imóvel que está sendo objeto da usucapião, e todos os documentos aptos a comprovar essa implementação dos requisitos de acordo com a modalidade de usucapião que ele vai se enquadrar. Então, a norma, ela exige a necessidade de notificação do anterior titular, dos confrontantes, né, daquele imóvel, também do ente público e de terceiros que sejam interessados. Inclusive, às vezes é expedido o edital, né? Às vezes não, é expedido o edital para que tenha essa comunicação e esse efeito erga omnes, essa publicidade contra terceiros, né? Que pode surgir, como nós colocamos, uma impugnação, né? E também uma alegação de que aquele imóvel ele é de domínio público e algum outro óbice que possa prejudicar, né, a qualificação registral positiva desse requerimento. Então, esse requerimento ele é feito como uma petição inicial. Judicial, um pedido ao juiz por meio dessa petição inicial, aqui, perante o registro de imóveis, a gente também vai fazer um requerimento. Tudo que a pessoa tiver ano a ano, comprovando que ela estava naquele imóvel, é importantíssimo ela juntar nessa, tanto na ata notarial, quanto na instrução do requerimento perante o registro de imóveis, né? Então, não pode ter, como nós colocamos aqui, né, conflito, e isso está bem expresso na lei. Porém, saindo a intimação, né, para manifestação do anterior titular e dos confrontantes, no prazo de 15 dias ele tem que se manifestar. Se ele não se manifestou, entende-se, pelo que a lei nos traz, que essa ausência de manifestação é interpretada como uma concordância com o requerimento. Então, é uma opção legislativa, né, que surgiu para dar maior efetividade à via extrajudicial, né, para que se consiga dar uma máxima prestação social vinculado a essa situação irregular de posse e propriedade, né? E, enfim, não sei se o professor dá por satisfeito, quer que eu fale um pouco mais sobre
isso? Já respondeu a maioria das perguntas aqui. E uma delas fala de uma situação em particular, mas eu vou generalizar, professora. Bens irregulares, como, por exemplo, loteamentos, condomínios, edilícios, edifícios, na realidade, de apartamentos e etc., ou condomínios verticais, horizontais, etc., mas irregulares, também podem ser objeto desse meio extrajudicial?
Sim, pode ser sim, professor. Inclusive, ali na comarca em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, como eu coloquei, é um modelo, né, que está sendo adotado atualmente pelos tribunais de justiça. Ali eu vi uma situação que eu nunca imaginei. Uma situação de um condomínio que ele estava irregular desde a Constituição, desde a matrícula do terreno, e, enfim, eram muitas unidades habitacionais, que o que eles fizeram? O município regulamentou por meio de REURB aquela situação do condomínio, e daí cada unidade, né, habitacional teve que fazer o seu pedido, o seu requerimento de uma usucapião, e conseguiram, inclusive, na via extrajudicial. Então, a eventual ilegalidade, né, que diz respeito à ocupação do solo e não à declaração de propriedade, também, né, dá direito, né, à usucapião, porque a usucapião ela não gera a ocupação irregular do solo, né, porque as pessoas já têm a posse. Ela é apenas um primeiro passo de uma futura reurbanização. Por isso que, às vezes, a REURB e a usucapião elas andam juntos quando existe esse interesse público, né, ou política pública adequada. E é até importante que duas turmas do direito privado do STJ passaram a adotar uma posição contrária à possibilidade de utilização da usucapião em terreno de loteamento irregular. E tem até dois RESP sobre esse assunto, né? Falando que seria inadmissível que a parte conseguisse essa individualização ou registro dessa fração do imóvel num condomínio de um loteamento irregular. Porém, com o tema 1025 se tornou superado e se entendeu no próprio STJ que é cabível a ação de usucapião, tendo por objeto um imóvel particular, desprovido de registro, que seja situado num setor tradicional ali, no caso era de Planaltina, né, no Distrito Federal, que era um loteamento irregular. E já estava consolidado há décadas, né, e por isso foi reconhecido o direito ao usucapião, né, desse loteamento e condomínio irregular.
Professora, e uma dúvida, a usucapião extra, para pedir a usucapião extrajudicial, a pessoa precisa morar no imóvel pelo tempo necessário, conforme a lei, ou ela pode cuidar do imóvel, ela tem um imóvel e aluga, ela tem um negócio naquele imóvel, como é que funciona?
Hoje, professora Jennifer, é possível, inclusive, uso capião sobre um imóvel comercial, né? A pessoa, ela tem a posse, então ela aluga, de repente, aquele comércio para uma outra pessoa, mas ela não está na matrícula daquele imóvel. Ela, aparentemente, perante o registro de imóveis, ela não é a proprietária, né? Mas é possível, sim, ela usa o capir, mesmo que ela não esteja morando naquele imóvel. Então, tem que analisar as situações particulares, né? Mas, inclusive, de imóvel comercial, é possível usar o capião, que seria nesse caso que a pessoa sequer mora ali, né?
Perfeito. Professor, acho que dá tempo para mais uma última pergunta. Vem pelo Facebook. É o Aprígio, aluno nosso de Paranavaí, olha aí. Comprei um carro há 10 anos. Era parcelado e paguei somente duas parcelas. O proprietário sumiu. Não transferi o carro na época, mas venho pagando o IPVA e o licenciamento. Posso fazer a uso capião no cartório? Pergunta ele.
Ele pode fazer a uso capião. Mas, infelizmente, com muita dor no coração, eu tenho que falar que não vai passar no extrajudicial. Porque nós não temos uma regulamentação, né, quando envolve o móvel, que seria o carro. Mas já é pacífico que ele tem direito ao uso capião. Só que vai ter que ser judiciário. O que ele pode fazer para antecipar atos, vai e faz uma ata notarial documentando toda essa documentação que ele já tem, que comprove, né, que ele está com esse veículo há tanto tempo, e daí judicializa. Às vezes, nem audiência de instrução vai ter. O juiz já
analisa como uma questão séria. Né? Perfeito. Professora, o papo está muito gostoso e esclarecedor. Eu creio que tenha sido uma das nossas melhores lives em questão de realmente esclarecer e trazer um pouco mais para que todos aqueles, especialmente os leigos, conheçam um pouco mais o seu direito. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, eu passo a palavra a você novamente para que você possa fazer as suas considerações finais.
Eu agradeço imensamente, professor Silvano, e que bom, né, que ficou esse gostinho de quero mais, porque daí o pessoal vem aqui para pós-Uninter, né, me conhecer um pouquinho mais das aulas aí com a professora Jennifer, a professora Fabielle, que participou aqui na live também, né, e grandes outros professores que compõem aqui o quadro de excelentes professores da pós-graduação. Eu só tenho a agradecer, fico à disposição, se surgirem dúvidas, quiserem mandar ali para a instituição, me comprometo a responder de acordo com a situação particular de cada um, né? Lembrando que hoje, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho direito, eu não tenho dinheiro. Eu tenho direito, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, né? Lembrando que, inclusive, a Defensoria Pública, seja ela da União ou, né, do Estado, ela pode te representar, né? Se você preencher os requisitos de assessoria jurídica. Temos também as universidades, né, com esse programa social de acompanhamento das partes para judicializar. E não deixem de lutar pelos seus direitos, né? E vamos em busca aí de regularizar o maior número possível desses imóveis, que tem um índice mostrando que nós temos mais de 60% dos imóveis nacionais em situação irregular. Então, isso onera para todos nós, né? De repente, uma carga tributária que está reduzida poderia ser destinada para programas sociais, para melhores políticas públicas, né? Inclusive políticas públicas habitacionais. Então, vamos unir aí nossos esforços, conhecer um pouco mais do direito extrajudicial, né? Um pouco mais do direito registral e notarial, para que possamos ali garantir os nossos direitos sem sobrecarregar o judiciário, né? Tem muita coisa no judiciário que não era para estar lá.
Professora Jennifer?
Bom, eu faço minhas as palavras do professor Silvano, de fato, foi uma das melhores lives que nós tivemos, nossa última live do ano, inclusive, estamos fechando com chave de ouro, foi um prazer estar aqui com a professora Érica, adorei mesmo, espero que no ano que vem a senhora possa vir falar com a gente de novo. E o recado final, agradeço a todos que nos ouviram, mas como recado final, quero só reforçar o que a professora Érica falou mesmo sobre se você é um advogado e pretende começar a iniciar nessa área, tenha sempre em mente que o descampeão extrajudicial é uma possibilidade que tem que ser utilizada. O seu tempo vale muito dinheiro. E com a minha experiência de 6 anos em assessoria de magistrado no Tribunal de Justiça, eu posso dizer que a maioria das pessoas que estão pedindo o descampeão não tem condições financeiras de pagar honorários muito altos. Então, o seu tempo vai ser muito mais valorizado se você tentar utilizar a via extrajudicial. E você, que não é advogada, que é parte, está vivendo essa situação, aproveita e conversa com seu advogado sobre essa possibilidade, se não é melhor ir pela via extrajudicial já no início. Mostra um conhecimentozinho jurídico lá e tal, qualquer coisa, manda ele vir a nossa live. E é isso, muito obrigada, pessoal.
Perfeito. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até agora. E, professora Érica, muitos aqui estão agradecendo a você, a sua explanação é muito clara, ou seja, todo mundo entendeu o que você trouxe. E o objetivo nosso sempre é esse, é trazer assuntos jurídicos para o debate, para a discussão, justamente para que você possa conhecer um pouco mais o seu direito. Agradecendo a todos e especialmente a você, querida professora Érica, não é? Que nos abrilhantou, nos trouxe luz realmente sobre esse assunto muito importante, muito interessante a todos nós, operadores do direito e aos leigos de maneira geral. A professora Jennifer já falou que hoje é o nosso último programa do ano. Voltaremos somente após o Carnaval. Então, tenham todos vocês um excelente final de ano, um Natal repleto de luz, de harmonia, e que 2022 venha sem pandemia e com todo mundo com vontade de aprender cada vez mais em todos os setores. Perfeito? Um beijo a todos no coração, um abraço e até o ano que vem.
Conheça o seu direito.